Notícias na RTP, edição de Vítor Moedas.
Já está a decorrer em Abrantes a centenária Feira de São Matias, inaugurada nesta sexta-feira, 17 de fevereiro. O certame apresenta-se diferente dos anos anteriores, com mais animação musical e com a mostra de atividades económicas que ali dá a conhecer os agentes empresariais e as suas empresas junto do público. Na abertura do certame, Manuel Jorge Valamato, presidente do município abrantino, revelou que esta edição marca o arranque de uma nova realidade da feira com outro tipo de organização.
Este ano, a feira ficou verdadeiramente estruturada de forma definitiva, tanto que já demos lugar este ano, pela primeira vez nos últimos anos, ao leilão dos lugares, quer dizer, houve achas públicas para os lugares, houve muitas pessoas, operadores, a concorrer aos diferentes lugares, aos divertimentos e depois aos outros espaços económicos, não é? E, portanto, é isto. Digamos que este ano é um pontapé de arranque para uma nova geração, uma nova década, pelo menos, de organização da Feira de São Matias com outras linguagens e cada vez a procurarmos potenciar mais esse certame, que é importante para Abrantes, mas é importante também para a região. Há um acréscimo de divertimento, também há um ou dois mais expositores do que é habitual e depois é esta tenda enorme que dá outra vida e outra dinâmica. E a ideia nos próximos anos continuar a projetar e a criar novas coisas capazes de, digamos, de aumentar a capacidade de atração desta parte. A ideia é que estas instituições, nomeadamente a Associação Comercial, não é? E a TAGOS e estas instituições que estão connosco, nos possam ajudar, digamos, a implementar novas dinâmicas, novas ideias, o NERSAN. A ideia é essa. Estava a falar com o senhor presidente do NERSAN e estava precisamente a dizer que a ideia é, no próximo ano, conseguir ter esta tenda ou outras cheio de operadores e cheio de empresas, digamos, para apresentar aquilo que melhor fazem e, no fundo, para valorizar toda a dinâmica económica da nossa região.
De regresso ao Aquapolis Sul, em Rocio, ao sul do Tejo, a edição deste ano reforça a animação musical com espetáculos de entrada grátis agendados para a tenda situada no relvado do Hipódromo dos Mourões, que irá contar com a presença de nomes como o Avô Cantigas, 24 de fevereiro, a atuação de Kim Barreiros, a 4 de março, o baile com a banda Tens Que Ouvir, a 20 de fevereiro, os Canta Abrantes, 26 de fevereiro, e as concertinas Sons Lusitanos, a 19 de fevereiro. Uma aposta forte na animação do certame, mas também com outras apostas, como a Roda Gigante, como refere Manuel Jorge Valamatos.
Claro, a Roda Gigante, o ano passado, funcionou muito bem do ponto de vista da capacidade de atrair pessoas. É um chamariz, é isso mesmo. O seu posicionamento relativamente à Estrada Nacional 2 e à ponte, digamos, é que um chamariz é um bom termo. Eu julgo que temos que ter outras atrações e temos alguns divertimentos novos este ano na feira, capazes de atrair as pessoas novas e as mentes novas. Há um divertimento novo para as crianças, há um divertimento novo para as famílias e há um divertimento novo na área do radical. Portanto, a ideia é essa, é trazer sempre coisas novas, capazes cada vez de atrair mais pessoas. A nossa ideia é essa mesmo. E procuramos que os divertimentos consigam ir ao encontro dos interesses e dos gostos das nossas pessoas. A Feira de São Matias tem que ter essa diversidade e é isso que estamos a procurar fazer. Essa diversidade de atividades é um aspecto que nós entendemos que devemos valorizar na medida de conseguir captar mais pessoas. Eu julgo que os concertos encaixam bem e estes concertos mais de uma lógica popular encaixam perfeitamente neste ritmo, nesta linguagem. E depois também na altura em que é vivida, que é a secção do Carnaval. Nós não temos grandes tradições do Carnaval, mas também estamos aqui a puxar pela noite de segunda-feira com um conjunto musical do nosso concelho para puxar por essas linguagens carnavalescas. Portanto, estamos aqui à procura de novos ritmos, se quiserem, novas músicas, se quiserem. Estamos à procura de novas melodias para conseguirmos uma maior diversidade e uma maior capacidade de atração das pessoas a este certame.
Rádio Web, a primeira a informar.
Foi arquivado o inquérito contra o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, nas figuras das dirigentes da instituição, Célia Boné e Ana Palmeiro Calado, que decorria no Ministério Público. António Feliciano.
O Ministério Público, através da Procuradoria da Comarca de Santarém, arquivou o inquérito que ali estava em curso contra o Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, nas figuras de Célia Bonet e Ana Palmeiro Calado. As dirigentes eram acusadas pelo município nabantino de terem prestado falsas declarações por altura da escritura pública de uso campeão, precisamente por terem declarado que o CID era o legítimo proprietário da estrutura situada na Avenida Dona Maria II, onde está instalada a antiga sede. O procurador do Ministério Público entendeu que não houve fundamento factual e probatório que desse suporte às queixas da Câmara e decidiu então pelo arquivamento, decisão ainda passível de recurso. Refira-se que Anabela Freitas, presidente do município, alegou que o imóvel em causa pertence ao domínio público e que tinha sido cedido ao CID a título provisório e precário, recorrendo a uma ata de uma reunião de Câmara realizada a 12 de outubro de 1978. Ainda assim, refere o Ministério Público, a Câmara não apresentou qualquer outro documento que faça essa prova de domínio público. Entretanto, quanto ao imóvel propriamente dito, refira-se que o CID assumiu o que faltava das obras, praticamente em fase de acabamentos. O imóvel, recorde-se, foi encerrado pelos Serviços de Proteção Civil em setembro de 2021 por não estarem garantidas as condições de segurança aos utentes.
Rádio Web, a primeira a informar.
Depois da realização nesta sexta-feira do desfile do Carnaval Infantil, iniciativa do município de Tomar e dos dois agrupamentos de escolas do concelho, a folia carnavalesca prossegue até o próximo dia 22. Já a partir deste sábado, a Tomar Iniciativas realiza um conjunto de eventos que culmina com o curso de Carnaval de Tomar. Como refere Luís Honório, um dos elementos da organização, o programa já tem neste sábado o baile de máscaras na tenda do mercado municipal.
Em termos de programação, portanto, será a primeira atividade na tenda do mercado, portanto, um baile de carnaval, com a banda T e o Rafael. No domingo, portanto, também no espaço da tenda, será uma tarde dedicada às crianças, com insufláveis, animações, pinturas faciais, pronto, uma tarde para os mais pequenos, para se divertirem. Na segunda-feira será o baile de máscaras com a Capa Preta e o Francesco, com concurso, como é habitual, portanto, apela-se às pessoas que queiram participar, que haverá prémios, portanto, como é costume, e tem tido sempre realmente bastante sucesso. E na terça-feira, então, o ponto mais alto do carnaval, que é o curso carnavalesco, que tem início às 16 horas na Mata dos Sete Montes. Peço às pessoas, como é costume também, portanto há sempre abertura para participantes espontâneos para estarem por volta das 3 da tarde, para depois se enquadrarem dentro do que já está previsto. Pronto, e o que está previsto, além dos carros alegóricos, que vai haver carros alegóricos, vamos ter à mesma, como é costume também já, a fanfarra dos bombeiros da Azambuja, vamos ter um grupo de cabeçudos e gigantones que vem da Amarante, vamos ter um trio elétrico, que é uma novidade também este ano, além dos cabeçudos serem, portanto, lá da zona habitual desse tipo de animações. Portanto, vai ser um curso que pensamos que vai transmitir muita alegria às pessoas, e esperemos que o tempo parece que vai estar bom, esperemos bem que sim, porque nos últimos anos, infelizmente, tem o nosso curso carnavalesco de terça-feira tem sido sempre com um tempo bastante instável. Esperemos que este ano isso também mude. E como tal, é mais essas particularidades que, pronto, queremos ver as pessoas na rua, divertirem-se, e fazemos já o convite para estarem presentes. Quem quiser participar, como é que se pode participar? E pronto, sejam bem-vindos e vamos esperar que o tempo realmente continue como está. E depois, para terminar, vamos ter este ano novamente o enterro do Carnaval. Portanto, vai haver uma brincadeira, como já tem sido também feito várias vezes, para terminar estas festividades carnavalescas deste ano, 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já vai para a 31ª edição, o Carnaval da Linha Cera. A iniciativa, que regressa em força depois da paragem forçada por causa da Covid, arranca neste sábado e tem o seu momento alto no domingo com o desfile de Carnaval pelas ruas do lugar. Realizado pela população local, a iniciativa junta sempre milhares de forasteiros que ali se deslocam para ver um dos mais tradicionais cursos de Carnaval do país. João Saloca, da organização do Carnaval da Linha Cera, deu conta, entretanto, à ERTE da programação prevista para a edição deste ano.
Nós começamos no sábado com um baile com o PA3, temos um DJ para o fim da noite, temos a apresentação do Rei da Rainha no baile de sábado. No domingo temos o nosso curso, como ele disse, uma volta de 25 carros, mais ou menos, um não falha muito disso. Depois temos um baile com os Brisas à noite, a edição do Melhor Mascarado. Na segunda-feira, no meio dia de trabalho, só temos o baile também por volta das 10 e temos o 31º concurso de fatos de papel. Os fatos de papel é mesmo tudo em papel, onde nós depois temos os juros e damos um prémio ao melhor fato. Na terça-feira, para finalizar, e já tudo muito pensado, temos a porcalhada às 15 horas, com uma tinezinha o Francisco, e acabamos o dia com umas pernas de porco no espeto, para finalizar o nosso carnaval com um bocadinho de suspiro. O rei era da minha feira, que neste momento está a morar aqui ao lado, mas é igual. É um grande participante do carnaval, não só como elemento do curso, mas como um elemento para trabalhar manhã à noite aqui connosco. Mas quem foi eleita foi a rainha por si é que escolhe o rei. Por acaso conheceu o marido, como não poderia não ser. Mas é tudo sol da terra, tudo sol que colabora bastante no carnaval.
Como é que se chamam já agora?
É o Daniel Silva e a Fábia, que é a esposa.
Rádio Web, a primeira a informar.
A proposta do nome de José Pereira, o ex-presidente da Assembleia Municipal de Tomar para provedor do munícipe, vai de novo à reunião de Câmara nesta segunda-feira. António Fuciano.
Depois de duas votações que ficaram empatadas em reunião da Câmara de Tomar, eis que a escolha do provedor do munícipe irá voltar à ordem de trabalhos, precisamente em novo encontro do Executivo, que irá decorrer nesta segunda-feira. Desta feita, a votação deverá ser favorável a José Pereira, uma vez que tudo aponta para que não haja ausências entre o Executivo do PS, que fará prevalecer a sua maioria em relação ao PSD. Ainda assim, importa recordar, será a Assembleia que irá escolher o provedor, figura que, diz o regulamento, apreciará com isenção e independência às reclamações e, embora sem poder decisório, poderá articular diretamente com o Presidente de Câmara, responsável máximo dos serviços, ou dirigir-se diretamente aos dirigentes e serviços visados ou órgãos municipais competentes com as recomendações necessárias com o objetivo de facilitar, resolver ou eliminar as situações objetos de queixa, solucionar diferentes ou corrigir as situações lesivas dos interesses dos cidadãos. O PSD, esse, deverá manter a sua posição contrária à escolha de José Pereira, posição fundamentada, na altura, pelo vereador Tiago Carrão.
Então, só agora, passados quase 10 anos e a 2 anos de terminar o terceiro mandato, é que realmente isto toma efeito quando o regulamento está aprovado, o primeiro regulamento está aprovado desde 2015. O regulamento é bastante claro. No artigo 2º, indica que o provedor do munícipe exerce a sua atividade com independência e imparcialidade face aos órgãos municipais. E mais, acrescento eu, à partida espera-se ou esperava-se que seria um nome consensual. Aliás, a primeira versão do regulamento previa uma maioria de 2/3 na Assembleia Municipal e esta última versão atual prevê apenas uma maioria simples, o que leva, obviamente, mostra que a procura não foi essa, por isso mesmo foi a opção foi de poder impor o nome e não falar com mais ninguém, seja com o maior partido da oposição, seja com os outros partidos representados na Assembleia Municipal. E se formos a ver aqui alguns dos aspectos que eu não posso deixar de evidenciar, uma delas é a questão da independência e da imparcialidade referida neste artigo 2º, e que o 1º e o 8º artigo são bastante claros. Tem por missão o provedor do munícipe, principal missão, a defesa e a promoção dos direitos, garantias e interesses legítimos dos munícipes perante os órgãos e serviços municipais. E compete ao provedor receber queixas e reclamações relativamente aos órgãos dos serviços municipais. Se é isto que é esperado, e bem, do provedor do munícipe, parece-nos a nós que o nome apresentado deveria efetivamente ser independente, imparcial, no sentido de estar desligado daquilo que é a governação atual, também os partidos políticos, não sendo obviamente cadastro, por longe de mim dizer isso, que cadastro pertence a um partido político, mas neste caso trata-se de alguém que foi até há bem pouco tempo presidente da Assembleia Municipal, é um militante ativo do Partido Socialista que ainda há 3 meses pertencia ou pertence à Comissão Política eleita do Partido Socialista, é o 6º elemento da lista apresentada pelo Partido Socialista nas autárquicas de 2021, ou seja, no limite, se 2 dos senhores da governação socialista saíssem, o provedor do munícipe seria chamado a tomar posse, tomava ou não era outra questão, mas seria chamado, ou seja, deixem-nos aqui com este perfil, e volto a dizer, não é a pessoa em particular, mas com este perfil, qualquer outra pessoa com este tipo de perfil, a nossa intervenção seria a mesma.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em Vila Nova da Barquinha, até 19 de março, está a decorrer mais uma edição da Mostra Gastronómica Mês do Sável. Nas mesas dos 6 restaurantes aderentes, registro para diversas especialidades, para além da possibilidade de ganhar passeios de barco ao Castelo de Almorol e visitas ao Centro de Interpretação Templário. Esta promoção é válida apenas ao fim de semana, sendo atribuído um bilhete por dose. Esta é a 29ª edição consecutiva do evento e que anualmente promove tanto o Sável como a Lampreia, animando a restauração e atraindo milhares de visitantes. Fernando Freire, Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha, falou à ERT do evento.
Tem sido há 29 anos que desenvolvemos este projeto de apoio também à gastronomia local e também, de facto, de dinamizar em termos turísticos também o próprio Castelo de Almorol. É uma oferta que fazemos dos recursos endógenos e este ano, infelizmente, ainda não temos lampreia, porque tem sido um bem escasso no nosso Rio Tejo, mas esperemos que, nesta altura ainda não temos, mas também não queremos fazer promoção, porque normalmente a designação correta é mesmo o Sável da Lampreia. Este ano optámos pelo Sável, porque devido à falta deste recurso endógeno no nosso rio, vamos só fazer promoção. Mas o nosso objetivo, de facto, é promover a gastronomia local, numa questão de proximidade e também de mostrar aquilo que é monumental, daquilo quanto bom temos no nosso concelho, no sentido também de praticar os nossos restaurantes, praticar atos de comércio, e também numa perspectiva de lazer e de bem-estar junto das margens do nosso rio Tejo, nomeadamente o nosso Parque Ribeirinho e também toda a zona envolvente que vai da Praia do Ribatejo até Tancos e Almorão.
Presidente, esta aqui é uma boa oportunidade de negócio para os restaurantes aderentes?
Sem dúvida. Por 29 anos que fazemos, sempre pedido também toda parte da restauração para que o divulguemos, para que os promovemos, porque também é muito importante que eles façam a sua atividade comercial. Como sabe, o ano 2020 e 2021, devido à situação pandémica que vivemos, houve aqui grandes constrangimentos em termos da própria receita por parte da restauração. Faz todo o sentido que continuemos a apoiar estes pequenos negócios e, no fundo, a divulgar aquilo que é nosso, aquilo que é endógeno.
Rádio Web, a primeira a informar.
Este domingo realiza-se mais uma jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém, a 19ª jornada em que o União Tomar se desloca ao reduto do Alpiarça com o objetivo de continuar a manter a liderança da competição. No que se refere aos encontros da jornada, vão estar frente a frente Alcanense Entroncamento Atlético Clube, Benavente Amiense, Fátima Ferreira do César, Águias de Alpiarça, União Tomar, Samora Correia Fazendense, Torres Novas Salvaterrense, Cartaz Churiense e Abrantes e Benfica Mação. Quanto à classificação, União Tomar parte para esta 19ª jornada com 45 pontos, segundo Fazendense com 43, terceiro Amiense 40, quarto Alcanense 37, quinto Samora Correia e Mação com 31, sétimo Torres Novas com 25, oitavo Salvaterrense com 24, nonos Ferreira do Zezer, Fátima e Uriense com 23, 12º Águias de Alpiarça com 22, 13º Abrantes e Benfica e Cartacho com 17, 15º Penavente com 16 e 16º Entroncamento Atlético o Clube com 12.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a nota do dia, hoje com Paulo Diogo.
Não podemos permitir que entre na gestão do nosso território sem nos ouvir. É uma frase do Presidente da Câmara de Lisboa, temendo que o país entre numa visão centralista. Acrescentou ainda, eu penso que este tipo de medidas não pode ser resolvido, entre aspas, com o centralismo do Estado. Tudo isto tem de ser feito com as autarquias e não percebo como medidas desta dimensão são feitas através do Estado Central que impõe e proíbe. O Presidente da Câmara de Lisboa, indignado e perplexo com este programa, que vai ser um programa irrelevante, residual, que o Governo apresentou relativamente às soluções que pensa ter para a habitação. Penso que o Presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, mais tarde vai tomar uma posição, diz que está a avaliar o que foi anunciado, numa atitude mais recatada, irá demonstrar a sua posição quando tiver um conhecimento mais concreto destas medidas. Hoje a nota do dia não podia deixar de ser sobre este conjunto de intenções de medidas que o Governo, pela voz do seu Primeiro-Ministro, apregoou na passada quinta-feira. Apenas nos tranquiliza a certeza de que, à semelhança de outras promessas não cumpridas, também esta será para ficar, com mais um panfleto de campanha política entretendo comentadores nas televisões e rádios, desviando a atenção dos reais problemas que o setor da habitação tem. É que a última década em Portugal foi a década em que no país menos habitação se construiu por parte do Estado, ou em parceria entre o Estado e os privados, ou ainda através de cooperativas de habitação. Um autêntico falhanço dos sucessivos governos, com maior responsabilidade quem assume o governo há mais anos, que é o caso do Partido Socialista, muitas vezes em coligação com os seus parceiros mais à esquerda, que tanto se preocupam com a questão da habitação, ou que parece preocuparem-se, mas que de facto muito pouco fizeram para que o problema fosse resolvido. As medidas apresentadas pelo governo, que se inserem no anunciado programa Mais Habitação, assentam em 5 eixos de atuação. Aumentar a oferta de imóveis utilizados para fins de habitação, simplificar os processos de licenciamento, aumentar o número de casas no mercado de arrendamento, combater a especulação e proteger as famílias. No que diz respeito à questão de simplificar os processos de licenciamento, é algo que será muito bem-vindo e que há muitos anos se reclama no país, quer por parte dos investidores, dos promotores, dos requerentes, quer por parte das estruturas técnicas das câmaras, que vivem, enfim, sufocadas com uma quantidade imensa de legislação, muitas vezes contraditória entre si, e que nada ajuda ou que nada beneficia a qualidade do produto final, da arquitetura e do urbanismo do nosso país. Mas alguém acredita que numa época em que os grandes investimentos são financiados pela banca, que haverá algum banco que financie um empreendimento, um projeto de um determinado promotor, que entre numa Câmara Municipal apenas com o termo de responsabilidade do seu arquiteto, sujeito a fiscalização sucessiva mais tarde e que pode, nomeadamente, levar ao embargo da obra? Alguém acredita, no seu juízo perfeito, que isto vai ser uma realidade em Portugal nos próximos anos? Penso que, mais uma vez, temos um governo a fazer de conta que governa.
E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.